Capítulo 8. O capítulo 8 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 8 de Atos mostra um ponto de virada decisivos onde o Evangelho se expande além da estrutura centrada em Jerusalém e nos judeus para Samaria e os gentios. Esta expansão não é uma história de sucesso de uma simples estratégia de missão, mas um registro histórico real de como o Evangelho da Água e do Espírito, já consumado, derruba as fronteiras de linhagem, religião e cultura. Atos capítulo 8, versículos 1 a 4, a obra de Deus de usar a perseguição da fé como um meio de expansão. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os versículos de 1 a 4 do capítulo 8 de Atos tratam da cena em que, após o martírio de Estevão, uma grande perseguição atingiu a igreja em Jerusalém e, exceto os apóstolos, todos foram dispersos por todas as terras da Judéia e Samaria. A Bíblia testifica: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Isso mostra que o Evangelho não para mesmo em meio à crise chamada perseguição, mas, pelo contrário, se expande. Isso ocorre porque o que eles pregavam não eram simples morais ou sistemas, mas o evento da salvação consumada de que os pecados da humanidade foram transferidos através do batismo de Jesus e julgados na cruz, de modo que o problema de todos os pecados foi encerrado. Atos capítulo 8, versículos 5 a 8, a alegria da salvação que visitou a terra de hostilidade através do evangelho que chegou a Samaria. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Filipe desce à cidade de Samaria e prega a Cristo ao povo. Samaria era uma terra de hostilidade que era totalmente ignorada pelos judeus, religiosa e etnicamente. Mas quando muitas pessoas tiveram fé após ouvir o evangelho que Filipe pregou, a Bíblia registra que houve grande alegria naquela cidade. Esta alegria não foi simplesmente por causa da cura de doenças ou milagres, mas foi o resultado da vitalidade que veio quando eles perceberam que o evangelho da água e do Espírito, de que a remissão dos pecados estava consumada, aplicava-se igualmente a eles também. Atos capítulo 8, versículos 9 a 13, o mal-entendido de Simão, uma advertência sobre a essência do Evangelho, não o poder. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o Grande Poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Simão, o mágico, fica maravilhado ao ver os sinais e o grande poder que Filipe realiza e, após ser batizado, ele segue Filipe de todo o coração. No entanto, O problema de Simão residia no ponto de que ele reagiu apenas ao poder do próprio Espírito Santo, em vez da certeza da remissão dos pecados, que é a essência do Evangelho. Mesmo tendo recebido o batismo, ele interpretou mal o Espírito Santo como um meio de expandir o seu próprio poder. O incidente de Simão adverte que o Evangelho da água e do Espírito é um ministério que põe fim ao pecado eternamente primeiro, antes de dar qualquer poder. Atos capítulo 8, versículos 14 a 17, a descida do Espírito Santo em Samaria, o mesmo Evangelho e a unidade apostólica. Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Os apóstolos em Jerusalém ouvem que Samaria também recebeu a palavra de Deus e enviam Pedro e João. Somente quando eles oram pelos crentes samaritanos e lhes impõem as mãos é que o Espírito Santo desce sobre eles. Isso não foi porque a descida do Espírito Santo foi atrasada, mas foi a consideração de Deus para confirmar publicamente o fato de que os judeus e os samaritanos compartilham o mesmo Jesus, que tomou os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João, de modo que o julgamento do pecado terminou na cruz, e que o mesmo Espírito Santo desce sobre eles. Atos capítulo 8, versículos 18 a 24, a recusa da venda de dons, o dom de Deus que não pode ser comprado com dinheiro. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Quando Simão vê que o Espírito Santo é dado através da imposição das mãos dos apóstolos, ele pede, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. A isso, Pedro o repreende severamente, dizendo, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Isso ocorre porque o Espírito Santo não é um objeto de recompensa ou transação humana, mas o dom do Espírito Santo dado gratuitamente àqueles cuja remissão dos pecados já está consumada, e ele é o Espírito de testemunho. Atos capítulo 8, versículos 26 a 40, o eunuco etíope, uma confissão imediata através do Evangelho da água e do Espírito. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candeis, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, A passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou, e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Pela orientação do Espírito Santo, Filipe encontra o eunuco etíope. O eunuco estava lendo Isaías 53, mas não sabia a quem o texto se referia, e Filipe, começando por esta escritura, ensina sobre Jesus e prega o Evangelho. Filipe explicou claramente o fato de que, antes do sofrimento na cruz, Jesus teve os pecados do mundo transferidos para ele através do batismo que ele recebeu de João. Consequentemente, o eunuco, chegando a um lugar com água enquanto descia pelo caminho, pergunta, dizendo: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Aqui, o batismo não é uma condição para lavar os pecados, mas, por crer no Evangelho da água e do Espírito já consumado, ele recebeu o batismo como um sinal de fé, e o eunuco segue o seu caminho com grande alegria. Em conclusão, o capítulo 8 de Atos testifica o processo de expansão do Evangelho da água e do Espírito, rompendo a perseguição e derrubando as fronteiras de nações e classes. O Espírito Santo não é uma ferramenta de poder, mas aquele que garante a salvação consumada, e o batismo é uma santa confissão da eliminação do pecado já concluída. Porque os pecados do mundo foram transferidos para o corpo de Jesus através do batismo que Jesus recebeu de João e foram eternamente resolvidos na cruz, o Evangelho está fluindo incessantemente por Samaria e até os confins da terra. Um sermão de Paul C. John. A palavra de Atos, capítulo 8, versículos de 1 a 40, contém o processo dinâmico do Evangelho se espalhando para as nações à medida que a igreja foi dispersa em todas as direções devido à perseguição, mas, em seu centro, a questão essencial de se o único Evangelho foi pregado com precisão sempre permanece. Aqui, se olharmos para este capítulo da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito em que cremos, podemos ver que o capítulo 8 de Atos é um capítulo muito importante que mostra como a precisão do Evangelho e o testemunho do Espírito Santo são combinados em um só e operam, indo além de uma simples história de sucesso de evangelismo. Após o martírio de Estevão, uma grande perseguição se levantou contra a igreja em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos, mas aqueles que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra do Evangelho. O ponto importante aqui é o fato de que, embora o ambiente possa ter mudado, o conteúdo do Evangelho que eles pregavam nunca foi obscurecido. Os santos proclamaram sem concessões não um simples conforto ou lições éticas, mas a verdade de que Jesus Cristo tomou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado no Rio Jordão e consumou a salvação ao receber o julgamento por esses pecados na cruz. Quando Filipe desceu à cidade de Samaria e pregou a Cristo ao povo, muitos sinais apareceram, e houve grande alegria naquela cidade. A fonte desta alegria não estava nos fenômenos misteriosos de doenças sendo curadas ou demônios sendo expulsos, mas se originou da certeza do Evangelho de que o problema do pecado foi fundamentalmente resolvido. A cura física pode ser abalada novamente com o passar do tempo, mas o Evangelho da remissão dos pecados consumado pelo batismo e sangue de Jesus torna a alma humana eternamente livre e apresenta a verdadeira paz que não se abala em nenhuma situação. Por outro lado, embora Simão, o mágico, tenha crido e sido batizado após ver os sinais de Filipe, quando ele viu o Espírito Santo descendo através da imposição das mãos dos apóstolos, ele ofereceu dinheiro e implorou, dizendo: "Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro o repreendeu severamente, dizendo: "O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus", afirmando que o seu coração não era reto diante de Deus. O problema de Simão residia em interpretar mal o Espírito Santo como uma ferramenta ou poder para satisfazer os seus próprios desejos. O Espírito Santo não vem para a ganância de uma pessoa em quem o pecado permanece, mas vem unicamente para confirmar a verdade àqueles que creem no Evangelho de que o pecado terminou através do ministério de Jesus. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, e quando eles desceram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Este é um evento onde o Espírito Santo confirmou publicamente que o Evangelho em que os samaritanos creram era idêntico ao Evangelho da água e do Espírito pregado pelos apóstolos. A presença do Espírito Santo não é a adição de um novo método de salvação, mas uma obra de selamento nos corações de todos os crentes de que o Evangelho da água e do sangue já pregado é a verdadeira verdade proveniente de Deus. Um anjo do Senhor ordenou a Filipe que se levantasse e fosse para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual era deserto. A razão pela qual Deus enviou Filipe ao deserto, deixando a cena de grande avivamento, foi para pregar o evangelho exato a uma alma, um eunuco de Candeis, rainha dos etíopes. O eunuco estava andando em seu carro e lendo os escritos do profeta Isaías, mas ele não sabia a quem a palavra que ele estava lendo se referia. Isso mostra que o ato de ler a Bíblia em si não garante a salvação, mas que a porta da vida se abre somente quando alguém compreende com precisão o ministério de Jesus Cristo. Então Filipe abriu a sua boca e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. E o eunuco veio a compreender que, embora Jesus tenha sido levado como um cordeiro ao matadouro, na realidade, ele foi aquele que assumiu todos os pecados do mundo ao ser batizado por João, e aquele que recebeu a punição por esses pecados em nosso lugar na cruz. Ao ouvir este evangelho exato, enquanto o eunuco descia pelo caminho, ele chegou a um lugar com água e pediu o batismo, dizendo: "Eis aqui água. Que impede que seja eu batizado?" Este batismo não foi uma condição para lavar o pecado, mas um sinal de fé confessando que ele já havia obtido a remissão dos pecados através do batismo de Jesus e do sangue da cruz, e o eunuco pôde seguir o seu caminho cheio de júbilo. O capítulo 8 de Atos nos desperta para o fato de que a precisão do conteúdo sendo pregado é muito mais importante do que o lugar onde o evangelho é pregado. O Espírito Santo não é aquele que vem para dar experiências misteriosas, mas opera para testificar que o Evangelho da água e do Espírito é a verdade. O batismo de Jesus Cristo, a cruz e o testemunho do Espírito Santo que Filipe pregou consistentemente para a multidão na cidade ou para uma alma no deserto se aplicam igualmente a nós hoje. Onde quer que este evangelho seja proclamado corretamente, o esforço religioso humano desaparece, e a verdadeira liberdade e alegria de vida dadas por Deus se tornam plenas. Baseado nas palavras de Atos capítulo 8, versículos de 14 a 25, se olharmos da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado por Paul C. John. A palavra de Atos, capítulo 8, versículos de 14 a 25, é um texto no qual a linha divisória entre a verdadeira fé e a falsa fé é claramente revelada em meio ao avivamento em Samaria. Aqui, se lermos esta palavra da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito no qual cremos e pregamos, o foco do texto não está simplesmente no método de receber os dons do Espírito Santo, mas em sobre quem e por que o Espírito Santo vem, e adverte estritamente como a fé pode ser instantaneamente distorcida quando a precisão do Evangelho desmorona. A razão pela qual os apóstolos que estavam em Jerusalém enviaram Pedro e João após ouvirem que os samaritanos haviam recebido a palavra de Deus através do evangelismo de Filipe foi para confirmar a sua unidade dentro do mesmo evangelho, para que a igreja samaritana não se firmasse sobre outro evangelho. O fato de o Espírito Santo vir quando os apóstolos lhes impuseram as mãos não foi porque a salvação deles estava incompleta, mas é um evento onde o fato de que o mesmo Evangelho da Água e do Espírito é verdadeiro foi publicamente confirmado através do testemunho apostólico. O Espírito Santo sempre testifica da salvação consumada pelo ministério da água, que é o batismo de Jesus Cristo, e pelo sangue da cruz, e é o selo de Deus que sela a veracidade do Evangelho já realizado em nossos corações. Simão, o mágico, vendo que o Espírito Santo era concedido, ofereceu dinheiro e implorou, dizendo: "Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo." Atos capítulo 8, versículo 19, e tentou comprar esse poder. Ele já havia crido e até recebido o batismo, mas interpretou mal o Espírito Santo, não como o próprio Deus, mas como um poder que os humanos podem possuir e usar. Dentro do Evangelho da Água e do Espírito, o Espírito Santo nunca é um objeto de posse ou transação, mas é o testemunhador soberano que vem unicamente para confirmar a verdade nos corações daqueles que creem no fato de que os pecados foram transferidos através do batismo de Jesus e o julgamento foi encerrado através da cruz. Pedro o repreendeu severamente, dizendo: "O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus." Atos capítulo 8, versículos 20 a 21. Aqui, o dom de Deus não significa dons espirituais, mas a própria salvação, e porque a salvação já foi consumada e dada através do ministério de Jesus Cristo, ela nunca pode se tornar um objeto de transação. O Espírito Santo não degrada o Evangelho a uma ferramenta para satisfazer os desejos humanos, mas, em vez disso, desempenha o papel de revelar o peso santo e o padrão absoluto do Evangelho. O arrependimento que Pedro instou também não foi um simples remorso emocional, mas uma exigência para mudar fundamentalmente a direção da fé, como a palavra diz: "Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração." Atos capítulo 8, versículo 22. O problema de Simão residia em não receber plenamente a salvação como o que Deus havia feito, mas em considerá-la como algo que ele poderia adquirir e usar. E o verdadeiro arrependimento falado no Evangelho da Água e do Espírito é desviar-se da fé centrada no homem e retornar à salvação perfeita que Deus já realizou. Simão, tomado de medo, pediu: "Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim." Atos capítulo 8, versículo 24. Mas a Bíblia deixa como uma questão para o leitor se ele verdadeiramente obedeceu ao Evangelho. Os dois apóstolos, depois de terem testificado e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, pregando o Evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. O que os apóstolos deixaram para trás não foi uma história de experiências misteriosas, mas unicamente o testemunho da palavra contendo a evidência da água, do sangue e do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre opera em conjunto com a palavra escrita e nunca apoia o zelo humano que se desvia da palavra. Porque se o Evangelho não for claro, a fé se deteriora instantaneamente em uma transação de poder. Devemos nos firmar humildemente na verdade de que Jesus Cristo assumiu os nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento na cruz, e o Espírito Santo confirma esse fato. Em última análise, Atos, capítulo 8, versículos de 14 a 25, nos ensina que devemos receber o Espírito Santo como um testemunhador, não como um poder, e crer no Evangelho como a verdade consumada por Deus, não como uma ferramenta para satisfazer os desejos humanos. A fé que se mantém reta no Evangelho da água e do Espírito é uma vida que obedece perante a vontade de Deus e habita sob a obra soberana do Espírito Santo, em vez de cobiçar poder. Esta é a pureza do Evangelho que os apóstolos protegeram com risco de suas próprias vidas, e a essência da fé que devemos restaurar hoje. Perguntas e respostas do capítulo 8 de Atos. Primeiro, a Igreja de Deus é perseguida por pessoas religiosas mundanas. É correto nos esforçarmos na pregação do Evangelho da água e do Espírito mesmo em tais situações? A Bíblia não considera estranho que a Igreja de Deus seja perseguida pelo mundo, especialmente por pessoas dentro de estruturas religiosas. O próprio Jesus foi rejeitado por líderes religiosos, e os apóstolos também experimentaram a maior resistência dentro do sistema religioso judaico. Portanto, o próprio fato de receber perseguição ao pregar o Evangelho não é evidência de transgressão. Em vez disso, a Bíblia mostra que conflitos podem surgir quando a verdade colide com estruturas religiosas existentes. Jesus disse antecipadamente aos seus discípulos que eles sofreriam tribulação no mundo. Ele também disse: "Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça." Esta não é uma declaração que glorifica o sofrimento em si, mas uma declaração de que o conflito experimentado por causa do Evangelho não é um abandono por parte de Deus. Em Atos, os discípulos não pararam de pregar o Evangelho mesmo depois de serem açoitados. Eles não pensaram que o valor do Evangelho diminuía através do sofrimento. No entanto, ao mesmo tempo, a Bíblia não recomenda imprudência ou colisão desnecessária. Ela diz que a atitude de pregar o Evangelho deve ser sempre com mansidão e temor. A verdade deve ser dita claramente, mas a atitude para com as pessoas deve ser humilde. Agir de forma provocativa para atrair perseguição não é uma atitude bíblica. Contudo, também não é correto diluir o cerne do Evangelho ou permanecer em silêncio para evitar a perseguição. O cerne é a direção. A Igreja de Deus deve priorizar a vontade de Deus sobre o reconhecimento humano. Se pararmos de pregar o Evangelho por medo da perseguição, a razão da existência da Igreja pode ser enfraquecida. A Igreja não é uma organização competindo com o mundo, mas uma comunidade que entrega as notícias da salvação. Portanto, mesmo que a situação seja difícil, a essência da pregação do Evangelho não deve ser abandonada. Em conclusão, parar a pregação do Evangelho porque a perseguição não se alinha com o fluxo da Bíblia. Nós apenas precisamos avançar com sabedoria e discernimento, tendo tanto amor quanto ousadia juntos. Pregar o Evangelho em uma atitude que não crie conflitos desnecessários, sem comprometer a verdade, é o caminho certo. O sofrimento não pode enfraquecer o valor do Evangelho, e Deus cumpre a sua vontade mesmo em meio a ele. Segundo, a Igreja precisa de servos de Deus que vivam se dedicando totalmente à pregação do Evangelho da água e do Espírito. Se a igreja é uma comunidade que prega o evangelho da água e do espírito, em seu centro, ela precisa de pessoas que se ofereçam pelo evangelho. Olhando para o fluxo da Bíblia, Deus sempre levantou pessoas a quem ele confiaria o evangelho. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele os chamou não como simples apoiadores, mas como pessoas que mudam a direção de suas vidas pelo evangelho. O apóstolo Paulo também confessa que colocou o objetivo de sua vida na pregação do evangelho. Este não é um conto heróico de uns poucos selecionados, mas um exemplo mostrando quão valioso é o evangelho. No entanto, a frase "dedicando-se totalmente" não significa zelo humano ou sacrifício extremo. Deus primeiro salva pela graça, e faz com que a dedicação surja em resposta a essa graça. Uma resolução forçada ou dedicação para estabelecer a própria justiça não dura muito. A verdadeira dedicação vem da convicção do Evangelho. Quando a fé de que o ministério de Jesus é perfeito é clara, uma pessoa naturalmente deseja usar o seu tempo e a sua vida para esse Evangelho. Além disso, isso não significa que todos os santos devam se dedicar da mesma maneira. Alguns servem ao Evangelho como ministros em tempo integral, alguns dentro de seus locais de trabalho e famílias, e outros com bens materiais e orações. Porque a igreja é um só corpo, os papéis confiados a cada membro são diferentes. No entanto, o ponto em comum é que o centro não está na própria glória, mas na justiça de Deus e no Evangelho. Em última análise, a igreja precisa de pessoas que se ofereçam pelo Evangelho. Porque o Evangelho não é pregado automaticamente. Deus se agrada em operar através das pessoas. No entanto, essa dedicação deve ser o fruto da graça, não um mérito. O Evangelho vem primeiro, e a dedicação é o seu resultado. Quando se torna assim, a igreja se torna uma comunidade viva que revela a vontade de Deus, não uma organização humana. Terceiro, podem os falsos estar misturados com os crentes dentro da igreja de Deus? A Bíblia não diz que apenas aqueles que verdadeiramente creem existem completamente separados dentro da igreja de Deus. Pelo contrário, ela mostra a possibilidade de verdadeiros crentes e aqueles que não o são estarem misturados dentro da igreja através de várias parábolas e eventos. Na parábola do joio, Jesus disse que a boa semente e o joio crescem juntos em um campo. Ele disse para deixar ambos crescerem juntos até a colheita, o que implica que, na história da igreja, a verdadeira fé e a fé formal podem coexistir por um certo período. Além disso, mesmo entre os 12 discípulos, havia Judas Iscariotes. Exteriormente, ele estava na posição de um discípulo e possuía a mesma aparência externa que os outros, mas o seu centro era diferente. Isso mostra o fato de que, apenas porque alguém pertence à comunidade da igreja exteriormente, não significa que todos estejam no mesmo estado de fé. Em Atos também, são registrados casos como os de Ananias e Safira, que mostraram uma atitude inverídica enquanto estavam dentro da comunidade. O apóstolo Paulo também advertiu que falsos irmãos entram na igreja e tentam distorcer o evangelho. Portanto, a igreja não é um espaço onde a segurança é garantida simplesmente pelo tamanho ou pela aparência externa da reunião. O centro do Evangelho deve ser claro, e deve haver discernimento através da palavra. A Bíblia diz que, com o passar do tempo, a verdadeira fé e a fé que não é verdadeira são reveladas através de seus frutos. No entanto, o ponto importante é o fato de que a autoridade para finalmente separar as pessoas não reside nos humanos. A obra de separar completamente o joio e o trigo pertence, em última análise, a Deus. A igreja deve ser vigilante e discernir, mas não deve destruir a comunidade com condenações precipitadas. Ao mesmo tempo, ela deve lidar claramente com ensinamentos que obscurecem a essência do Evangelho ou com distorções óbvias. Em conclusão, a possibilidade de pessoas com falsa fé estarem misturadas dentro da Igreja de Deus não pode ser biblicamente negada. No entanto, essa realidade não destrói a essência da Igreja. A verdadeira fé é eventualmente revelada, e Deus, em última análise, purifica a sua Igreja. Enquanto guarda claramente o Evangelho, a Igreja deve edificar a comunidade com paciência e discernimento até que Deus os revele. Quarto, mesmo hoje, existem aqueles que, como Simão no capítulo 8 de Atos, tentam receber o tratamento de um servo de Deus realizando sinais e milagres. Simão, que aparece no capítulo 8 de Atos, foi uma figura que recebeu a atenção das pessoas praticando mágica em Samaria. Ele era chamado de homem com grande poder, e as pessoas até o consideravam o poder de Deus. No entanto, mesmo depois de ouvir o evangelho pregado por Filipe e receber o batismo, o seu centro não foi completamente mudado. Vendo que o Espírito Santo vinha sobre eles quando os apóstolos lhes impunham as mãos, ele tentou comprar esse poder com dinheiro. Aqui, o seu problema não era o poder em si, mas o coração que desejava ganhar status através do poder. Pedro o repreendeu, dizendo: "O teu coração não é reto diante de Deus." Isso não é simplesmente apontar um erro, mas uma palavra revelando que o centro do seu entendimento do Evangelho estava errado. A obra do Espírito Santo e o poder de Deus não são objetos de transação, nem são meios para estabelecer a glória humana. Exteriormente, Simão estava na posição de um crente, mas ele ainda não conseguia lançar fora o seu desejo religioso que buscava poder e influência. Este incidente dá uma lição importante mesmo hoje. Apenas porque sinais e milagres aparecem, não se pode concluir que a pessoa esteja necessariamente dentro da vontade de Deus. A Bíblia olha para o centro, em vez de para os sinais. Jesus também advertiu que, no último dia, muitas pessoas dirão: "Fizemos milagres em nome do Senhor", mas o Senhor as julgará com base em seu centro. O poder pertence a Deus, não é uma posse humana. O cerne do Evangelho é a remoção dos pecados e a justiça de Deus. No entanto, algumas pessoas tentam ganhar o reconhecimento das pessoas colocando o poder e a experiência à frente do Evangelho. Neste momento, o ministério pode ser corrompido em uma ferramenta para estabelecer a fama humana, não a glória de Deus. A história de Simão mostra quão facilmente o desejo religioso que anseia por poder pode obscurecer a essência do Evangelho. Em conclusão, a posição do servo de Deus não é uma posição reconhecida através do poder, mas a posição daquele cujo coração é reto perante o Evangelho. Deus valoriza a honestidade do centro e a verdade mais do que sinais revelados exteriormente. O caso de Simão é uma advertência contra a atitude de buscar poder e fama dentro da Igreja, e mostra claramente que o verdadeiro ministério deve estar focado em revelar a justiça de Deus e o Evangelho.